Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Megahex, banda formada em São Paulo, em data incerta, local exato também incerto, mas a gente tá aqui com o Conde Flávio, que é seu nome essa semana, né?
Exatamente,
essa semana. E com o Marco, o Flávio que é vocalista e baixista e o Marco guitarrista da banda. Então, olá.
Olá.
Pra começar, eu queria falar como é que vocês estão hoje, o que a banda tá fazendo, tá gravando discos, fazendo shows... A gente começa a falar.
A gente não tem feito muita coisa, não. A gente é meio vagabundo, mas a gente tem um disco gravado e tá pensando em fazer um outro disco. Aos poucos, assim, a gente faz uma música, faz outra. E nos shows, e a gente tá tentando fazer uma coisa de show semanal e fazer uma noite de humor com música, misturar stand-up comedy com show de banda. Então, colocar um comediante pra fazer nos intervalos e chamar bandas que trabalhem com misturem humor com música. Então a gente, na verdade, a gente só tem um show marcado, que é no Coppola, na Rua Girassol, na Vila Madalena, em São Paulo, no dia 24 de agosto. O resto tá em aberto.
Mas a agenda vai no site, vai estar disponível?
Vai, no site tá, no Orkut e tal. O pessoal que participa da comunidade lá tá sempre ativo.
Vai ser a primeira vez que vocês vão fazer esse esquema de stand-up comedy ou vocês já testaram alguma coisa?
Então, no dia 24 ainda não, mas no mês que vem a ideia é essa. A gente já fez uma vez um projeto de humor com música. A gente decorou o lugar inteiro com coisas bizarras, assim, tipo, sei lá, ratoeira no banheiro. Esse tipo de coisa, assim. E aí a gente fez um show do Mega Rex, um show de uma banda que chama Libero Badaró, que eu também toco. Mas foi por acaso. E é uma banda que tem muito mais humor. Até a banda, essa, o Libero Badaró, é mais humor do que música. E tinha um cara de stand-up nos intervalos. Assim, funcionou super bem. Assim, a gente conseguiu lotar a casa. Foi bem legal. A gente vai tentar repetir isso daí.
Desculpa, eu tá entrando assim. Gustavo aqui falando, participando do programa também. Não hoje, como co-apresentador, né? Tá na vez da Mirna. A gente gravou aqui com o Libero Badaró.
Ah, vocês gravaram com o Libero?
Ele já visitou aqui esse estúdio maravilhoso que vocês estão estão visitando pô, hoje.
Eu não fui convidado, hein? Os caras são meio traíra, né? Traíra. Será que eu não tava? Pô, estranho. É, não, acho que eu não tava, eu não lembro de ter vindo aqui.
Como é que chama os malucos?
É o
Thomas.
Thomas Kennedy, que é o Frank Sinistro, né? Exatamente.
Não, mas legal, vocês querem começar a fazer... É, vocês têm essa, um pouco essa pegada mais levando pro lado da comédia, né?
É, assim, né? Tem umas músicas que tem bastante humor, tem uma gradação de humor. Libera o Badaró não, é humor o tempo todo, a gente não, né? A gente tem umas músicas sérias no meio, tem... Mas o show, eu acho que é um show bem humorado.
Tem músicas que são sérias, mas... O jeito que ele escreve, né? Geralmente o Flávio que escreve. E ele sempre fala muita besteira, então vocês já podem ter notado.
Ele fala de coisas sérias de uma maneira bem humorada?
De uma maneira bem humorada.
De coisas idiotas de uma maneira séria também.
E falando nisso, as composições, além das letras, quem é que faz normalmente? Todo mundo junto ou tem alguém mais?
Ah, varia, né? Eu faço bastante coisa porque eu tô na banda há mais tempo, na verdade, né? Então, eu, Flávio, tô na banda há mais tempo porque... E aí acabei, assim, esse disco tinha uma outra formação no começo do disco, então eu fiz com outro parceiro. Mas vale tudo. Quem tiver ideia, vai botando, a gente vai fazendo. Não tem muito segredo.
Só pra complementar, que eu falei no começo da formação e etc, tem o lance dos vídeos, né? Que o show, realmente a banda Mega Rex ao vivo é muito especial, é muito diferente. Quem quer conhecer tem que ver vocês ao vivo. Então tem o lance dos vídeos também.
Exatamente.
Como é que funciona isso?
Os vídeos são muito loucos.
São
engraçados. Alguns vídeos... partes do videoclipe a gente usa ao vivo e usa outras edições desses vídeos e outros vídeos que a gente fez especialmente pro show. Assim.
Tem muita coisa que é feita.
E sempre sincado, né? O batera toca ouvindo o clique e a gente toca, rola uma conversa entre a banda e o clipe o tempo todo.
Só pra dar uma ideia, porque as pessoas não entendem exatamente o que rola. Uma das ideias que a gente põe, por exemplo, é um duelo entre o baterista e um personagem virtual dele mesmo. Então, ele toca duelando com um cara que é um desenho animado contra ele mesmo, entendeu? Não sei se dá pra explicar, mas se vocês forem ao vivo, vocês vão entender isso daí. E o show inteiro é assim, tem um apresentador que tá no telão, tem videozinhos de, sei lá, como se fossem mini documentários que apresentam uma música e tal, e tem interferência sempre do telão com o que tá acontecendo no palco. O apresentador dos caras da banda é um locutor que também é feito no telão e tudo isso.
Que passa umas receitas incríveis.
É, exatamente, exatamente. Vocês têm que ir lá pra ver.
Não é simplesmente música, né?
É uma coisa meio multimídia.
Então, vamos escutar alguma música deles, Mirna?
Qual que é a primeira que vocês sugerem?
Eu sugeriria a que chama mais atenção, que é uma música em português que chama El Fuca Vermejo No Me Atropelará Jamás.
Que inclusive é uma das músicas para as quais vocês fizeram um videoclipe.
Exatamente, videoclipe que o pessoal pode assistir no YouTube, no nosso site, o www.megarex.net. E também ela é a música que está encabeçando uma promoção absolutamente apelativa que a gente está fazendo, que a gente vai sortear, né? A pessoa se cadastra, cria um nome para uma música nova nossa e concorre a um Fusca Vermelho de verdade no final do ano.
Incrível.
É apelativo, mas pode chamar atenção, né?
Eu pensei que era promoção dos calendários com foto de gato siameses,
não,
mas...
Não, está esgotado já.
Vamos falar, depois de escutar o som, a gente vai falar mais sobre os videoclipes.
Beleza.
Som pra viagem. Viagem.
Las cuentas que quemo y estresado. Los bastardos perderon el choco, estaba desolado. Y al salir de estadio cuase fui atropellado. No me atropellará jamás. Con el sonato pa' carajo. Y un diablo salió este carro. No me atropellará. Tento matarme la noche entera. Otros transeúntes fueron perseguidos de la misma manera. Plaza de los Toros, encontréme con Elena. Estaba muy bonita, por eso faltaba de una pierna. No me atropellará jamás. Con el sonato pa' carajo. No me diablo salió este carro. No me atropellará. Chaves y bancos de cuero recaro, faroles de mija importados y el motor turbinado, con sus ruedas de magnesia y el son alto pa' carao. ¿De dónde diablos salió este carro? Su placa es financiero.
A gente acabou de escutar esse som, né? El Fuca Vermejo.
Não me atropelará jamás.
Vocês têm um videoclipe dessa música e vocês têm também um videoclipe para uma outra música chamada
Santo.com.
Fale um pouco mais, foi o mesmo diretor que fez os dois, qual foi feito primeiro e etc.
Não, o Fuca Vermelho foi feito primeiro, é um diretor de cinema amigo nosso, chama Flávio Colombini, que ele escutou a música e falou, quero fazer um vídeo, estilo Robert Rodrigues, assim, vamos fazer uma coisa meio escrachado, mas com uma plástica bacana, assim. Daí a gente foi na aldeia de Carapicuíba, que o Marco já conhecia, uma sugestão dele foi perfeita, porque... Não sei se vocês já viram o vídeo, mas assim, parece que você nem tá no Brasil, parece que você tá numa aldeiazinha do México e tal. E foi inteiramente filmado lá. A gente filmou lá num restaurante que chama Penha Dom Fernando, que é um restaurante chileno, né? A gente filmou a cena da banda tocando lá, e as cenas das perseguições do Fusca foi tudo por ali, na aldeia mesmo, tem uma igrejinha e tal. E ficou super bacana. E o outro clipe não, foi um amigo meu, que chama Diego McLean, que ele faz animações, ele estuda no Canadá, ele tava de férias aqui. E aí ele falou, pô, vamos fazer um clipe de uma outra música? Eu tô de férias, não tô sem fazer nada. Eu falei, beleza. E aí ele bolou o clipe inteiro na cabeça dele, filmou a gente e fez tudo no laptop, o clipe inteiro.
Tem inclusive animação, né?
Exatamente. Ele mistura estuda... a gente com animação, né? Ele estuda a animação lá.
E o legal desses vídeos é que assim, um custou umas porções de pastel de choclo e algumas empanadas, várias cervejas. E o outro custou tinta branca, muita tinta branca pra pintar o estúdio.
E mão de obra.
Quatro gramatas mais pobres, assim.
É que a gente não pagou ele porque ele quis fazer por solidariedade à causa.
Ou seja, foi um bom investimento.
Pra gente foi um excelente investimento.
Pra ele ainda não.
Pra ele ainda não, mas pra gente foi.
Logo mais.
O quê? Não, tá bacana aqui, tô gostando. Pode continuar conversando aqui, que eu tô achando super interessante essa história, pô. Se esses amigos quiserem trabalhar aqui, dar uma força,
claro,
pra gente,
claro.
Também.
A gente passa o
solidariedade,
contato.
Solidariedade, né? Porque aqui tá precisando também.
Claro, pô, a gente passa o contato, eu tenho certeza que eles vão adorar.
Inclusive, a gente pode variar o sabor dos pastelzinhos, né, das empanadas.
Esse esquema que vocês fizeram no videoclipe do Santo.com. Já é mais ou menos o estilo que rola nos shows, ou por ser o cara que mora lá nas gringas, não é parecido com o que o DJ acompanha vocês nesses shows?
Então, não,
não tem muito a ver, mas só a parte de animação.
Não tem muito a ver e não tem um DJ também. A gente, na verdade, criou esses vídeos especialmente pro show, e esses vídeos não tem mais um DJ. Antigamente até tinha um cara que fazia as coisas, né, sincronizado com a gente tocava e ele... ia lá, só que isso ficava uma coisa meio qualquer banda tem isso, é meio jogado. A gente fez vídeos especiais totalmente sincronizados com a música, então cada convenção que a banda faz, um vídeo acompanha. Tem piadinhas que você não vai ver em lugar nenhum, só vai ver no show. A própria introdução do show é um general que a gente roubou do filme Doutor Fantástico do Kubrick, que a gente deveria pagar uma... acho que não deveria ser montado por isso, né? Não? Então a gente não deveria, mas acho que tecnicamente a gente deveria ter que pagar um royalty aí pro filme. Mas a gente tá roubando essas coisas, fazendo esse tipo de coisa, e criando também outros vídeos, que são vídeos que a gente, sei lá, tira da nossa cabeça uma ideiazinha, chama locutores e fazem, e a gente faz, assim, eles fazem uma apresentação da música, esse tipo de coisa. Então não é uma coisa assim de, ah, umas imagens abstratas que tem a ver com a música, sabe? Tem um vídeo que tem uma historinha como se fosse uma história em quadrinhos da música, outra coisa que não tem nada, não tem uma linha definida nos vídeos. É meio... cada um tem uma ideia diferente.
Assim. Oh, mas por esses vídeos que vocês fizeram poderiam virar videoclipes também?
É, acho que até poderiam. A única
o
coisa
Chassi é que... poderia, é legal. É, e todos têm uma linguagem assim meio de quadrinho, que é o que tem no site também. Né? É. O site tem essa cara de quadrinho.
É verdade.
E eles têm um pouco essa linguagem de quadrinho.
Mas eu acho que talvez poderia estragar a surpresa de quem vai no show, sabe? Você vai ao show e você vai ver... a ideia é surpreender. Você vai lá e você... pô, essa ideia aqui, isso aqui, isso aqui lá... são piadinhas que vão sendo inseridas, ideias que vão sendo inseridas, que talvez você só assistindo aquilo, em casa você fique meio assim, ah, que porcaria essa. Mas, na verdade, na hora que você está vendo com a banda, integrado com a banda, acho que faz mais sentido, assim. E também porque a gente não quer que as pessoas... agora com esse negócio de YouTube é complicado, né? Porque tem gente que filma lá e estraga a piada pra todo mundo que vai ver o próximo show, porque o cara bota a piada inteira no YouTube, todo mundo já vê, e aí a gente vai ser obrigado a criar outras piadas e vai dar muito mais trabalho pra gente, né? Coisa bastante desagradável, aliás.
Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escutar mais uma?
Demorou. Qual?
Explica, pega uma daqui, é o que eu sempre pergunto para as bandas que a gente entrevista aqui. Pega uma das músicas e explica mais ou menos qual que foi a história para você fazer a composição, como é que você chegou no... tá. Qual que é mais ou menos a historinha da música.
Boa.
Escolhe você, Marco, eu não...
Puxa, mas historinha? Peraí.
O Marco não estava nem sabendo do segundo dia, do próximo disco.
É, ele não tá. Na verdade é que eu vou dispensar.
João Pescador é muito legal, né, cara?
João Pescador, mas acho que não, você não deveria escolher essa.
Tá bom, eu não lembro da história também. Então escolhe você.
Não, escolhe outra. Você tem uma segunda chance. Não, será que... é que as músicas são muito diferentes, assim, entre si, sabe? Não, é difícil a gente... bom, se a gente tem esse espaço pra mostrar, talvez mostrar o santo.com, que seja uma música...
é, o santo
uma
é legal.
Outra linha. Uma linha mais pop, que é, também tem um videoclipe, né? Que vocês até falaram. Talvez seja uma boa música.
Então tá, talvez, santo.com.
Talvez, ou não.
Sim.
Sim?
Sim.
Então tá.
santo.com.
Som pra viagem.
Bye.
estavam falando da santo.com, eu ia falar fuca.com. É, conta mais a história de como ela foi escrita.
Foi há certo tempo que eu já nem lembro, mas... Ah, é, na verdade, a gente, essas músicas dessa primeira leva aí, que foi santo.com, misturada, é, a do Fuca mesmo, é, era uma outra parceria que tinha na banda, que era eu e o guitarrista antigo, e a gente compôs essas músicas juntos. E a gente participou até do Prêmio Visa, do Festival. O Festival da TV Cultura já foi com o Marco. Também com essa leva de música, a gente participou do Prêmio Visa de compositores, que tinham todas essas músicas, né? Mas é o que a gente tava comentando agora, assim, é uma, a gente ia produzindo, assim, ia criando as músicas sem muito pensar em colocar numa prateleira, sabe? Ah, isso aqui é uma banda de como? É tanto que o Fusca saiu totalmente sem querer. Foi uma coisa que a gente achou que ia ser tipo o lado B do disco, assim, ah, deixa essa música de sacanagem. E foi a que mais chamou a atenção. E aí, quando você chega numa gravadora, um cara que quer investir fala, pô, mas... eu quero colocar na prateleira da comédia. Você tem um monte de música séria aí no meio, então como é que você vai fazer? E aí a gente é obrigado a criar várias outras músicas na linha de humor, mas daí também não é exatamente o que os caras querem. Então foi virando meio um salseiro, mas é o que é, né? A banda é isso daí. O cara vai ouvir algumas coisas sérias, outras nem tanto. Não dá pra ser Mamonas Assassinas o tempo todo, né? Libera o Badaró tem essa qualidade, assim. A gente talvez não, sei lá, não tenha, né? Porque também tem, eles fazem muita tiração de sarro com músicas que já existem, né? São paródias, como Every Breath You Take, versão Japão Pop Show, esse tipo de coisa. São coisas que a gente não faz, a gente cria as músicas do zero e é outra linha de humor, né? Mas acho que, como o Marco falou, o show tem essa unidade de humor. O show, a pessoa que for lá... Fernando, você acha que tem essa unidade? Relaxa que tem. É, eles tocam de verdade.
E, esse show com o Libera Badaró foi no Sesc?
SESI, a gente
no
fez SESI, um show.
Foi isso, eu recebi o...
É, eu tava lá.
De vocês.
E a gente fez um show com o Mega Rex duas semanas depois também.
É, foi bem legal.
Lá no SESI, foi bem legal também. Já tem um público que tá começando a frequentar, bem legal.
Então, isso é... Mas esse lance do CD hoje em dia, nesses tempos que a galera baixa música, por exemplo, você baixa e gosta de uma música ou outra, sei lá... Tem um lado positivo, assim.
A relação hoje com a música é diferente. Antes a gente tinha relação assim, com o disco, assim, com a arte, o encarte. Era uma coisa mais pessoal, eu acho, assim, mais passional até. Hoje em dia é uma coisa assim, tem muita informação. Então você vai catando por aí o que você quer e vai escutando. Se você não gostar, beleza, fica lá. Se você gostar, de repente, quem sabe você compra um disco, né? Mas tinha isso.
O cara que é o profissional de marketing, ele quer vender o tênis amarelo. Ele não quer que o tênis amarelo tenha, sei lá, misture com outro projeto que ele tem, da Havaiana. Ele quer que a coisa seja bem definida. E o que aconteceu com a gente, que a gente já foi chamado em todas as gravadoras e sempre teve o mesmo problema. O cara via e falava, pô, é legal pra caramba isso aqui. E o outro também é legal pra caramba, só que as duas coisas não se comunicam. São pra na cabeça dele. Mas o público que a gente tem não tá nem aí pra isso. Os caras gostam de tudo, né? A verdade é essa, né? Ninguém fica lá catalogando, ah, mas essa música aqui é meio séria, hein? Ah, então acho que eu não vou gostar, sabe? O cara vai lá e gosta de tudo, ponto final, assim, é o que você tá falando, né? A relação do pessoal mais jovem com a música é completamente diferente do que era quando a gente era mais moleque, né? Eu, pelo menos, adorava ficar dormindo em casa, pirando, e as músicas geralmente eram parte do mesmo projeto, assim, de uma mesma inspiração. Hoje em dia parece que... cada um, né?
Inclusive, citando só isso que você falou, que vocês fizeram reunião com vários empresários e gravadoras e etc aí, e chegaram à conclusão que o caminho independente é o caminho de vocês, né? Quer dizer, a internet é totalmente...
É, o pessoal pode baixar o disco de graça. Se vier um investidor pra gente, a gente vai aceitar de bom grado. Eu também não aceito essa, né?
É, eu tô precisando pagar umas contas.
É, eu aceitaria. Mas, por enquanto, a gente deixa de graça para o pessoal divulgar no boca a boca, né? Porque é difícil você... Assim, a gente teve uma reunião com um cara que era presidente de uma multinacional que virou e falou assim, eu quero mais 3 músicas como o Fuca Vermelho daqui a 3 meses, que eu vou lançar em janeiro, estourar. Eu vou investir um top de verba de marketing da gravadora. Aí eu falei, pô, 3 meses para fazer mais 3 músicas parecidas com essa, meio difícil, né? A gente tentou, mas não, sabia, não colou. Ele ouviu e falou, ah, não. Não gostei. Deixa eu ver a outra. Também não gostei. Aí o cara foi mandado embora da empresa, não sei o que, e a gente, sabe, fica vendo navios, né? Porque o cara quer sempre aquela coisinha assim, sabe? Então é meio natural esse caminho, assim, não é nem que a gente quis fazer isso, mas é que aconteceu, assim, sabe?
A internet é a grande aliada, né?
É a grande saída, né?
Você ia falar alguma coisa?
Não, já esqueci.
Não, então, no, Fernanda, não é pra falar que o disco tá disponível na internet.
Ah, não é, né? A nossa não. Assessora.
Não, não é pra falar, né, Fernanda?
Não, vocês retirem o que eu disse. Então, o disco está disponível, mas não é pra vocês. Pode, pô, a gente não recomenda que as pessoas comprem.
É, o disco está disponível, mas é em 128 kbps. É, então, comprem esse original.
Vai ficar mais baixo no som. Mas a gente pode fazer o seguinte: vamos passar a continha, a conta corrente no final do programa?
Vamos.
Quem quiser mandar aquela força,
exatamente,
já
exatamente.
Sabe como.
Inclusive, o pessoal
igual
o
Radiohead,
bastante.
Né?
É, exatamente. A gente está pensando em botar até bolar uma igreja e tal, aliada à banda, de repente a gente consegue até uma verba a mais, né, pro próximo disco.
Igreja.com.
É, pequenas igrejas, grandes negócios.
vamos escutar. Vamos curtir o som, vamos curtir o som do Mega Rex, então, aqui, vai. Vamos pegar uma outra aí.
Vai.
Tomates Não Choram, acho que seria uma canção.
É, eu acho legal. Inclusive, essa é uma das poucas que eu toquei dela.
É verdade.
Né?
E é uma das poucas que você acerta ao vivo também.
É,
né?
Mesmo?
Eu acho que sim.
Não, porque quando eu entrei na banda, o disco já tava quase todo gravado. Eu gravei, acho que mais uma ou duas músicas. E aí, as músicas que a gente fez depois disso, que foram entrando na versão que não foi a versão que foi impressa do CD, né? Esse CD, ele vai, foi sendo cada mês,
cada
ele vai sendo
ele
reestruturado, tem uma música nova nele.
É que nem um programa de computador, você recebe o update quando você paga uma graninha a mais.
Pois é.
Só que você não paga desde o começo, você já não paga nada. Mas você recebe os updates com as músicas novas.
Mas então ele precisa ensaiar mais a Tomates Não Choram?
Não, essa é a única que dá certo, né? Essa? Ele ensaia mais o resto.
Inclusive tem até um remix que toca o riff dessa música, é que toca na rádio.
É verdade, tem um remix de um DJ que fez.
Exatamente.
Qual DJ?
Qual é o DJ?
É Carlos Dallanese e Fábio Castro, chama No Matter. A música tem o riff do Tomates lá.
Mas tá tudo liberado certinho, né?
Tá tudo em casa.
É.
Em família.
É, inclusive eles vão fazer um remix de uma música que a gente ainda nem gravou.
Isso, da música nova que a gente tem, que ainda não tá gravada, eles talvez façam um remix pra gente também.
A gente vai acabar explorando no mundo da pista.
Da música eletrônica. Vamos tocar na paixão.
É. Então tá, Tomates Não Choram agora, então?
Pode ser.
Vamos lá.
Som pra viagem.
Do pé inteiro era o tomate mais esperto. Até mais que seu pai, que foi colhido no verão. De pompa pra lua, já nasceu no lugar certo. E foi protagonista do tropeço do ladrão. O bandido preso tornou celebridade. O mais destemido, vermelhinho valentão. Logo sua fama percorreu toda a cidade. E recebeu o prêmio Vegetal Revelação.
Então, vocês falaram do prêmio Visa, né, de compositores. Isso. Explica melhor, vocês participaram dele.
É, o prêmio Visa é um prêmio que acho que nem existe, mas acho que não acabou o prêmio Visa. É um prêmio que era meio tradicional todo ano, que tinha a versão compositores, a versão vocal e a versão instrumentista. E a gente participou no de compositores. Era uma época que não era assim uma música. Você escrevia quatro músicas, a gente se inscreveu com Misturada, se inscreveu com Santo.com, uma que chama De Repente e uma que chama Bar do Zé Louco. A gente mandou essas músicas e chamaram a gente e tal. A gente chegou até a semifinal, acho que entre os seis, se eu não me engano. E aí acabaram decidindo por coisas mais tradicionais, assim, de música brasileira. Mas foi bacana, assim, né? Porque a gente tocou no Tom Brasil, lotado, a estrutura era legal, assim, era uma coisa super legal. Eu não acho que festival, a gente também participou do Festival da TV Cultura, a gente foi a banda de abertura do festival, ao vivo. É uma experiência legal porque você tá ali no palco e o cara vai dar 5, 4, 3, 2, 1, você vai entrar em rede pro Brasil inteiro cantando ao vivo, não pode errar nada, sabe? Ainda tem jurado, um teatro lotado, é super legal a experiência. Mas eu não acredito que festival no Brasil ajude ninguém. Eu não conheço nenhum artista que saiu de algum festival, sabe? Nenhum.
A não ser
daquela,
né? Dos antigos, né?
Eles tentaram fazer isso, mas é que na TV Cultura, eu acho que aconteceu que foi... até o ponto em que eu sei, foi realmente casual. Eu não acho que foi sacanagem. O filho do apresentador ganhou.
Foi casual.
E aí o que aconteceu? Os patrocinadores falaram ano que vem, tchau, ninguém vai mais patrocinar. Acabou. Porque perdeu a credibilidade. Eles estavam tentando voltar com essa coisa dos anos 70. Era o mesmo cara que fazia o festival dos anos 70 que estava fazendo agora.
Então, e quando foi mais ou menos esse, os dois, o do Prêmio Visa e o da Cultura?
O Prêmio Visa foi 2003, o Cultura, você lembra?
O Prêmio Visa eu não tava ainda, foi 2003?
Tava, 2003.
2001,
foi. 2001? Ah, 2003 foi o da. Não, há 5 anos já o da Cultura?
É, não sei.
É, a gente é péssimo pra
já, já faz tempo,
sei que já faz tempo. Assim.
Ou foi 2006, eu não sei.
Isso que eu não era
2005,
ainda da banda na época
2005.
Do Visa.
Foi 2005, o festival da TV Cultura foi
Cultura a 2005.
Lembrou, né?
Isso aí. Gustavo?
Eu gosto de perguntar sempre assim pro pessoal, tirando o CD do Mega Rex, o que você escuta assim? O que vocês som? Eu gosto de indicar sons pra galera. Não. Nossa. Só as referências que vocês têm na banda, mas de vocês mesmos, pra galera conhecer como, né, programa, a gente fala de música aqui, não só de vocês, mas o que toca no seu iPod?
Eu posso depois só complementar, a gente faz duas versões dessa pergunta, que eu gosto de perguntar assim, sempre no final, dois discos que marcaram a história de cada um, assim, porque dois discos não, talvez não seja muito fácil, mas devem ser bem representativos, então vale a do Gustavo e depois a minha.
Por favor, comece, porque eu vou pensar nos meus dois discos.
Aqui. É, isso não vale, isso seja. Cara, tem tantos discos, mas é engraçado, porque eu gosto de tocar no Mega Rex, porque eu toco no Mega Rex diferente de toda a minha história musical, entendeu? Eu gosto de tocar no Mega Rex num som pesado, eu toco, me divirto mais do que tocando o que eu sempre ouvi, assim, porque eu sempre ouvi mais blues. E eu gosto, puta, sei lá, eu gosto de música folk, eu gosto de James Taylor, eu gosto de som tranquilo, assim, engraçado, só o som tranquilo, e aí você chega lá pra ver o som do Mega Rex, é mó porrada, assim, é alto pra cacete. Inclusive, eu toco alto também, eu sou culpado por isso, confesso.
E quais são os seus dois discos?
Dois discos? Não, agora fala você o que eu penso, vai.
Um deles é do Steve Ray Vaughan.
É um mestre, né? Mas não é um que eu gosto muito de Living Color também, pra quem curte esse som mais, eu acho que tem a ver, assim, as coisas que tem a ver mais com o Mega Rex. Eu citaria um Living Color, talvez o Time's Up, não sei. E tem uma música bem doentia que eu adoro, do Black Light Syndrome, que é um disco instrumental muito obscuro, muito louco, do Terry Bozzio, Tony Levin e Steven Stevens, que é um, eles fizeram um trio, é um negócio bem pesado, assim, e meio esquisito, e eu acho que a gente no show, a gente tenta fazer um negócio meio pesado, assim, né? Um pesado, mas não aquele pesado
heavy metal,
um pesado um lado esquisito, assim.
Atitude?
É, no som, né?
É, então, isso aí. Isso. Boa dica, boa, Marco, boa dica. Agora...
Pô, eu ouço de tudo mesmo, ultimamente eu tenho ouvido um cara que eu acho muito legal, que ele chama Amos Lee, um cantor de... é meio soul, meio blues, assim, meio jazz, que ele entrou, quem descobriu ele foi a Norah Jones, que levou ele lá pra... como é que é o nome da gravadora mesmo? Qual? Da Amos? Blue Note, da Blue Note. E esse cara eu acho espetacular. E uma coisa toda diametralmente oposta a ele, que eu tô ouvindo muito, é uma banda chamada Muse, que é uma banda...
Nossa, que tocaram semana passada.
Que eu fui até no show, incrível. Que eu acho espetacular, incrível. E sensação do rock moderno, pra mim, é Muse, é uma coisa que volta com as coisas de rock progressivo, de caras tocando bem, sabe? De composições super bem feitas, que é uma coisa que eu não vejo há muito tempo no cenário de rock e pop, assim, internacional. Agora, dois discos é complicado, assim. Acho que marcaram a minha vida, dois discos, poderia dizer que é o Power Windows do Rush, que é um disco que nem é dos preferidos de quem é Rush Mania, mas pra mim é o melhor, acho que é de 85. E bem depois, assim, um disco que eu ouvi muito mesmo foi Dave Matthews, um que chama Before the Crowded Streets, que é um disco que também, puta, é jazz, folk com progressivo, sei lá o que é aquilo, uma puta mistureba que pra mim marcou pra caramba, assim. Mas é difícil porque eu ouço absolutamente qualquer negócio, desde jazz a metal, eu ouço qualquer coisa, assim, então é difícil definir, assim.
E depende do dia, né? Tem dia que você tá meio jazz, tem dia que você tá meio...
A trilha sonora da vida, né? É difícil de explicar em dois discos, né?
Pois é, por isso que
o próprio Muse é uma referência interessante disso que a gente tava falando sobre catalogar as coisas. É uma banda que não... Se você ouve o disco inteiro, o último disco deles, uma música não tem nada a ver com a outra. Tem umas coisas que é metal, assim, de bater a cabeça na parede, e outras que são de dar beijinho no pé da namorada, sabe? Assim, são coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Tem, sabe, o cara entra lá, um interlúdio de piano erudito. São realmente peças, assim, que, tá, tem uma unidade num contexto muito mais amplo, mas dentro do disco é como se os caras estivessem meio que dando vários tiros, assim. Tem música com violão, com trompete, sabe, meio hispânica, assim. Que é uma coisa que no Brasil eu não vejo muito acontecer, assim. No Brasil realmente é... Você ouve uma música do artista, você sabe que todas as outras músicas vão seguir aquela linha, né?
E é uma... Falando do Muse, é uma grande banda ao vivo também, né?
É, espetacular. Comunicação com o público é péssima, mas eles como músicos e iluminação e produção de show nunca vi, assim, recentemente eu nunca vi nada parecido. Muito legal.
Bom.
Oh yeah, baby. Gostei.
Oh yeah.
Bons depoimentos aí.
Mirna... Acho que...
Não, você, faz questão.
Agradecer sua gentileza. Não, acho que pra encerrar, vocês têm uma data já confirmada, dia 24 de agosto.
Dia 24 de agosto, no Coppola, na Rua Girassol, número 323, Vila Madalena, São Paulo, capital.
E site, MySpace da banda, todos os contatos.
O site é www.megahex.net. As pessoas podem acessar agora, nesse momento, e se cadastrar e baixar o disco, baixar os videoclipes, baixar foto, entrar na promoção, ganhar um carro. Você pode fazer tudo isso agora. E também o MySpace é myspace.com/megahex. É isso. Não tem mais alguma coisa. Ah, tem comunidade de Orkut, exatamente. Aí tem que procurar lá, digitar no YouTube. Também tem 500 mil vídeos, alguns queimando bastante filme da banda, outros nem tanto. Mas tem várias coisas ao vivo também.
Quer ganhar o Fusca Vermelho no final do ano? Fazer um Natal mais feliz?
Ou não, né? A gente não sabe.
Entra lá agora.
Fuscão 73, cheio de ferrugem. Zibert ou ferrugem.
Pô, eu ouvi falar de um cara que faz umas festas toda semana chamada Vai Tomar no Fusca. E aí o que o cara faz? Ele faz toda semana uma festa que ele bota um Fusca lotado de cerveja, que ele paga R$2.000.
Vamos fazer uma parceria com esse cara.
A gente podia pegar o franchising, essa promoção dele, pra fazer uma coisa igual. O cara ganha uma grana, porque todo mundo vai na festa, paga, custa R$2 o Fusca, mais alguma cerveja. Quer dizer, cerveja não, ele lota realmente o Fusca inteiro. E ele dá esse sorteio, esse Fusca no final do dia. Fusca acho que nem anda e tal, mas vale pela...
Ou se a Volkswagen quiser patrocinar nossa promoção, a gente pode sortear um New Beetle também.
Verdade. Seria mais interessante, na verdade.
Vermejo.
Vai, vamos lá.
Rojo.
Vamos sair do que aqui?
Aí você escolhe agora, tá na hora do apresentador escolher um.
Vou escolher então aqui.
Eu já escolher a misturada. É,
legal. A Fernanda quer fazer uma sugestão? Quer vir aqui?
Não, tô te falando uma música legal.
Bom, vamos de misturada então?
É nóis.
Acho que representa bem mesmo a...
Acho que sim.
Uma misturada.
Vamos lá.
Som pra viagem.
Eu nasci lá no meio do mato, nos braços da vaca malhada. Já cheguei me sentindo em casa, porque meu pai fabricava tomadas. Minha mãe era veterinária, filha de pintor japonês. Minha avó era mexicana e só entendeu meu avô uma vez. Minha tia era polonesa, casou-se com um negro cigano. Tiveram um filho no Egito que quando cresceu virou muçulmano. Também tive a avó mineira, a melhor cozinheira da praça, que me ensinou que tem que misturar, se não misturar o prato fica sem graça. Me ensinou que tem que misturar, se não misturar tudo fica sem graça. Misturar, tem que misturar. Funk, rock, embolada, escargot, guaraná. Misturar. caviar. Casei-me com uma americana, filha de um índio canadense. Sua mãe era budista e o cachorro era artista circense. Meu cunhado era comunista, jogador de boliche ateu. Mudou-se pra Inglaterra e foi morar com um poeta judeu. Meu filho nasceu na França, lá se formou advogado. Um dia pegou violão e acabou deixando o direito de lado. Minha nora era baiana, a melhor cozinheira da praça, que me ensinou que tem que misturar, se não misturar o prato fica sem graça. Me ensinou que tem que misturar, se não misturar tudo fica sem graça. Mistura.
Então tá, obrigada por vocês terem vindo.
Obrigado.
Algum recado? Que
agradecemos.
A gente é que agradece.
Queria agradecer também Fernanda novamente.
Parceiraça
dando aquela força, banda Mega Rex aí, sucesso pra vocês e galera, vamos aí.
Muito obrigado, vamos sucesso lá. Pra vocês também.
Som pra viagem. Viagem. Som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.